Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 38. 7 de outubro de 1855, correi. Correi de novo, minha boa pena de folhetinista. És livre, como tuas irmãs, que cortam os ais nas asas ligeiras, abri o voo, lançai-vos no espaço.
Avante!
Mas como estão mudados os tempos, como são diferentes os dias de agora, daquelas semanas em que brincava sorrindo com os bailes, com as moças, com a música, com tudo que era belo e sedutor. Então tudo eram flores, ou flores mimosas que de diabros raiochavam antes de um belo sol de primavera, a que brilhavam sob um céu azul perfumando aqueles dias tão tranquilos e tão serenos. Hoje as rosas murraram, o céu turvou-se, e nesta sara da vida por que passamos atualmente, apenas florescem os cardos e os espinhos, as saudades com a sua melancolia e os goivos com o seu triste emblema. Felizmente todo o deserto tem seus oásis, nos quais a natureza, por um faceiro capricho, parece esmerar-se em criar um pequeno berço de flores e de verdura, concentrando nesses cantinhos de terra toda a tua força de seiva necessária para fecundar as vastas planícies. Assim, nesta quadra de amarguras e sofrimentos, encontram-se de espaço passo a espaço alguns corações ricos de sentimento, são os oásis deste tempo. Aí há flores, não as rosas brilhantes de outrora ou as camélias aveludadas dos salões, mas as flores modestas, filhas da sombra e do retiro, as flores do sentimento, as violetas. Vós, minhas leitoras, que sabeis sentir, bem compreendeis o que são estas violetas de que falo, com as suas flores singelas de vossa alma, a caridade, a beneficência, o zelo e a abnegação. Também me compreendem os pobres e infelizes, que tantas vezes durante estes tempos de provação têm sentido os fumes suaves, a fragrância consoladora dessas flores do coração, ou a flores que desabrocham orvalhadas com as lágrimas da desgraça e do sofrimento. Sobre tudo isto há, ainda a religião, a nossa bela religião de Cristo, mãe extremosa de todos os órfãos, ou a irmã desvelada de todos os infelizes, a amiga e companheira fiel dos pobres, a consoladora de todas as misérias, e todas as aflições. Ela que nos há de dar força e coragem para atravessarmos com resignação esses dias de atribuição, que felizmente parece irão pouco a pouco se acalmando, até nos deixarem aquela serenidade dos tempos de que hoje temos tanta saudade. E agora, minhas leitoras, deixai-me dar-vos um conselho, que estou certo a vez de acolher com toda aquela amabilidade com que acompanháveis os zigue-zagues desta minha pena caprichosa, que bem vezes os dais vos dava sérios motivos para um arrufo, para um enfado. Voltemos, porém, ao conselho, pensei, já que algum filho muito grave, muito sério, vestido de calça e casaca pré-gravata com gorã branca, à guisa de um antigo conselheiro da coroa. É um pequeno conselho bem próprio para moças bonitas como sois. Um conselho que tem, além de todas as outras vantagens, o merecimento de mostrar as pérolas de vossos dentes, e de fazer da vossa boca uma florzinha cor-de-rosa. Aconselho vós que, apesar dos tempos em que estamos, apesar de tanta tristeza e melancolia envolve esta bela cidade, azar de tudo, apesar mesmo das lágrimas, não deixeis de sorrir. Notai, porém, que eu digo simplesmente sorrir e não rir. O riso é a expressão vulgar com que exprimimos a alegria, e o humor é muitas vezes mesmo um movimento nervoso, sem sentido, sem significação, um hábito que se contrai como tantos outros, como o costume de estalar os dedos, de alisar o bigode ou endireitar o colarinho. Assim rir, quando alguém sofre, quando nossos irmãos perecem, é uma ofensa amarga, um insulto à dor e à desgraça, porque esse riso, se não é um escárnio, é uma indiferença fria. É uma insensibilidade estúpida. Mas o sorriso é diferente. O sorriso é esta exalação da alma, que nos momentos de calmo e tranquilidade vem desabrochar nos lábios e abrir-se como uma dessas flores silvestres que o menor sopro desfolha. Nunca vistes nas noites cálidas e límpidas essas estrelas brilhantes que atravessam o horizonte, traçando no espaço um rastro luminoso e brilhando um momento entre a escuridão das trevas? Dizem que isto é um efeito da eletricidade. Pois o sorriso, como as estrelas filantes, é produzido também por esse choque de emoções e de sentimentos, que se pode bem considerar como a eletricidade moral. Portanto, não há mal nenhum, minhas belas leitoras, em que deixeis vossos lábios sorrirem e vossas almas expandirem-se no lindo rosto, há sorrisos alegres, porém, também os há serenos, tristes e melancólicos. Demais peço-vos isto também por nós. Que quereis que façamos, se nestes dias aflitos não virmos brilhar uma estrela, uma flor? Um sorriso? Quanto a mim, sou como o marinheiro do Mediterrâneo, pedido do na vasta amplidão dos mares, batido pela procela, que no meio da escuridão e do vendaval, apenas vê brilhar no céu uma estrela furtiva, sente-se reanimado, cria novas forças, e murmura a sua prece. Ave Maria Stella. Assim no meio dos desgostos e das tribulações, quando virdes um sorriso despontar nos lábios de uma linda mulher que vos ame, podeis fazer como o marinheiro, ajoelhai e murmurai a vossa prece. Ave Maria Stella. Portanto, minhas belas leitoras, sorrio, sorri sempre, como sorri o céu, o mar e tudo que é belo. Porque foi este o destino que Deus deu às coisas mimosas. Porque é esta a missão que represão neste mundo a beleza e a graça. E quando quiserdes sorrir, não esquecei o vosso protegido, o ginásio, aquele pequeno e lindo teatro, sobre o qual tantas vezes conversamos outrora nos domingos. Ainda é o mesmo, sempre digno da vossa solicitude, sempre esforçando-se em corresponder à amabilidade com que o tratais. Depois que nos separamos tão repentinamente, tem havido nele muita coisa de novo, muita representação interessante, porém de tudo o que se me tem contado, a mais bela noite do ginásio foi a de quinta-feira, o em que teve lugar o benefício dos pobres. Se eu já não soubesse, que há mais de coração este bom teatrinho, que vos dá tantas horas de agradável passatempo, podia contar que depois deste ato de beneficência, não lhe recusaríeis a vossa proteção, e sobretudo a vossa presença, que é a maior proteção que pode dar uma linda moça. Não sei sobre que mais hei de falar-vos que já não tenha sido do dito e repetido por tantas penas delicadas, que vos apresentam todos os domingos a história da semana.
Sobre norma.
Quem é que não foi ver no Teatro Ilíaco Lírita a criação de Emília Lagrua? Quem não ouviu esse canto inspirado e profundo que os faz correr pelo corpo um arrepio de emoção? Norma, como a vi num desses dias no Teatro Lírico, fez-me compreender o episódio da Veleda dos Mártires de Chateaubriand, que, segundo dizem, forneceu o assunto deste pequeno poema de paixão violenta, de ciúme selvagem e de amor sublime. Falam por aí de algumas exagerações que pretendem haver na criação deste papel dramático, mas quem assim pensa não tem uma verdadeira ideia da arte. Por mim, não concebo que um crítico possa dizer ao poeta, ao artista, ao gênio, enfim, como Deus disse ao mar, vós não passareis daqui. Desde o momento em que o homem, nos voos de sua inteligência, se eleva às circunstâncias ordinárias da vida, desde que o seu pensamento se lança no espaço, possuído desse desejo ardente, dessa inspiração insaciável de atingir ao sublime, não é possível marcar-lhe um dique, um ponto que lhe sirva de marco. E de dizer ao poeta que não deixe correr a rima a sua inação pelos espaços infinitos da fantasia, o e de dizer ao pintor que force o seu pincel quando corre inspirado sobre a tela, e eles vos responderão do que o pens anima neste instante que escraviza e esmaga sua vontade. Que a alma e o corpo cedem à força da inspiração que os arrebata neste momento. Como o poeta, o pintor é o artista dramático, quando se chacha possuído de seu papel, quando sente abrasar-se-lhe nas veias o fogo sagrado. É preciso ainda notar que este tem mais um motivo para deixar-se arrastar. Tem os aplausos e os bravos de uma multidão inteira. Assim, tudo do que vulgarmente chamam exagerações são apenas os arrojos da imaginação do artista, os primeiros esboços de sua criação, que ele ainda não teve tempo de polir e de limar. Por isso, se houverdes visto a norma todas as vezes como é, de certo tereis reparado que cada dia umas essas ajejachas vai tomando nova forma, vai se desenhando mais brilhante, mais luminosa, como um painel que se retoca. Por tudo isso que tenho escrito, não penseis que me faço um defensor cego de Lagrua, um defensor quanquando meme da cantora que é hoje a estrela brilhante do teatro lírico. Não, nem ao público, nem a ela, nem a nós, conviria uma admiração tão cega, que excluísse a franqueza, quando por acaso se tornasse necessária. O artista quem julga ofender dizendo-lhe a verdade e apontando-lhe um erro, o é sempre um artista medíocre que vive da sombra da glória, sem merecimento real. Por isso nós, com M. Lagrua, faremos, se for necessário, como dizia Afonso Carr a propósito das mulheres bonitas, faremos como o escocultor que talha o mármore de uma estátua, não para ofendê-la, mas para modelar as formas elegantes e arredondar-lhe os mimosos contornos. Se for necessário, o dissemos nós, porque parece-nos que nunca teremos ocasião de fazer de nossa pena de folhetinista um buril de escultor. Au!